Vamos então para mais um bloco informativo com o Vítor Blenas. Para já os títulos. Boa tarde.
Uma boa tarde. Bombeiros de Tomar realizam mais um parto numa ambulância. O bebê nasceu prematuro, mas está de boa saúde. Ministro das Finanças e Ministra da Modernização Administrativa presidiram no Sardual a abertura da loja do Cidadão. Vigararia de Tomar promove esta sexta-feira a segunda conferência do ciclo dedicado ao ano jubilar da Misericórdia. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente nebulosidade na região sul durante a tarde, vento em geral fraco, superando moderado a forte no litoral, em especial durante a tarde, nas terras altas superará com rajadas na ordem dos 80 km/h, em especial nas regiões centro e sul. Acentuado arrefecimento noturno, com formação de gelo geada, em especial nas regiões do interior, norte e centro, descida da temperatura mínima e subida da máxima. Assim, estão previstos 7 graus para a Guarda, 13 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 14 para Leiria e Évora, 15 para Lisboa, 16 para Tomar e Santarém e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Por volta das 20h50 desta quarta-feira, uma senhora de 38 anos de idade, grávida de 33 semanas, dirigiu-se ao quartel dos bombeiros solicitando ajuda. Os soldados da paz, depois de avaliarem a situação, enviaram os respectivos dados da senhora para o CODU, de onde lhes foi transmitido que viria ajuda diferenciada, ou seja, uma ambulância Vemer do Médio Tejo. Enquanto esperavam, rebentaram as águas à parturiente e a coroa cefálica da criança começou a ver-se. Nesse momento, os bombeiros decidiram transportar a senhora para o Hospital de Nossa Senhora da Graça, mas apenas tiveram tempo de chegar à Rua de Coimbra, onde o parto aconteceu. Os parteiros foram Nuno Oliveira, Francisco Simões e Gonçalo Henriques. Aqui fica o relato na primeira pessoa, relato de Gonçalo Henriques, um dos bombeiros envolvidos então neste parto.
É verdade, ontem por volta das 20h50 chegou aqui até ao nosso quartel uma senhora com cerca de 38 anos, grávida de 33 semanas. Pronto, efetuamos o transporte da senhora para dentro da ambulância, fizemos a respectiva avaliação, passámos dados ao CODU, explicar toda a situação. Foi-nos dito do CODU que viria ajuda diferenciada, neste caso a Vemer Médio Tejo. Pronto, esperamos que a Vemer chegasse até aqui, mas de facto já não deu tempo, rebentaram as águas à senhora, começou-se a ver a coroa cefálica da criança. Decidimos então ligar para a Vemer, a informar que o bebê estava prestes a nascer e se seria possível dirigirmos logo para o Hospital de Tomar para fazermos o parto, porque é um sítio muito mais cómodo, com todas as condições, e seria mais fácil do que dentro da ambulância. Assim fizemos, fomos para o Hospital de Tomar e pronto, já no caminho, ali junto à zona da Praça Torres, não deu para aguentar mais e lá nasceu a criança.
Não houve qualquer complicação no decorrer deste parto efetuado na ambulância, tanto para a mãe como para o pequeno José, o bebé que nasceu com 2 quilos e que está de perfeita saúde.
Faz parte da nossa profissão. Temos que nos adaptar a todas as situações e mais algumas. E de facto, pronto, correu tudo bem. Não poderia ser melhor. Também os meus colegas eram colegas com alguma experiência nesta área e não custou tanto. É gratificante poder ajudar a nascer uma vida e penso que quando assim corre é bom para toda a gente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A mais recente loja do cidadão existente no país foi esta quinta-feira inaugurada no Sardual. A abertura deste novo espaço, que disponibiliza diversos serviços de proximidade à população do Sardual, contou com as presenças do Ministro das Finanças, Mário Centeno, e da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques. Miguel Borges, o Presidente da Câmara do Sardual, abriu a sessão referindo aspectos como o desenvolvimento entre litoral e interior e a coesão social. Lamentou, no entanto, o facto de a loja não dispor nesta fase de serviços de registro e notariado.
A loja do cidadão poderá também ela contribuir para o tão desejado nivelamento territorial como fator dinamizador da nossa economia local, além de transmitir a imagem real de um concelho com história que se quer moderno e dinâmico. Esta obra contribui igualmente para a recuperação do edifício devoluto numa lógica de regeneração urbana onde não basta recuperar, mas é fundamental revitalizar. Recuperámos o edifício da antiga panificadora União Sardualense, dotando-a com equipamento revitalizador do nosso núcleo urbano central. A loja de cidadão que hoje inauguramos visa assegurar uma maior coesão social e territorial com enriquecimento da diversidade e da qualidade dos serviços administrativos prestados à população. Com a estreita colaboração entre o Governo e os municípios neste conceito, é garantida uma racional afetação de recursos humanos com inegáveis economias de escala e uma maior proximidade com os serviços da administração central. Apesar de tudo, não posso deixar de manifestar o meu lamento pela ausência da nossa loja do Instituto de Registros e Notariado. Incompreensível, quando manifestamente existiria um claro benefício, não consigo compreender um não, porque não. O município de Sardual está disponível para, a qualquer momento, podermos encontrar uma solução integradora destes mesmos serviços. Queremos um país justo, equilibrado, onde tenhamos a certeza que um português da Tujeira, de Entrevinhas ou de Valhascos é tão português nas suas obrigações e nos seus direitos como um português de Cascais, Sintra, Braga ou Viana do Castelo. Infelizmente, nem sempre assim é.
Mário Centeno teve como Ministro das Finanças no Sardual a sua primeira inauguração de uma loja do cidadão. Aquele membro do Governo recordou que este espaço, agora inaugurado, é o resultado dos impostos dos portugueses.
Assinalamos hoje um importante momento para o Sardual, mas também para a ação pública. Falo de ação pública, pois esta loja é o resultado do esforço dos habitantes desta vila, do seu município e do Governo. Falo de ação pública porque é este tipo de serviço público, feito de simplificação e de proximidade com a população, que o Governo valoriza e pretende dinamizar. Estamos hoje a inaugurar uma loja do cidadão. Esta loja foi, em boa parte, paga com o dinheiro dos impostos dos portugueses. Representou um esforço especial para a Câmara Municipal. Esta loja é uma das fases mais visíveis do retorno dos impostos que todos pagamos. O Centro de Saúde e as escolas do ensino básico e secundário do Sardual são outros bons exemplos da ação do Estado ao serviço dos cidadãos. Este Governo acredita que os impostos devem ser usados pelo Estado para fornecer serviços públicos de qualidade. Serviços proporcionados pela cooperação entre o Estado central e o poder local. Serviços modernos e próximos das pessoas. Saliento que o Serviço de Finanças do Sardual ficará instalado nesta loja. Este serviço e os seus trabalhadores terão agora melhores condições para prestar um serviço mais eficiente à população e às empresas, removendo-lhes obstáculos a que possam desempenhar o seu papel essencial na sociedade, que é o da criação de riqueza e de postos de trabalho. Não acreditamos que os impostos apenas sirvam para pagar dívida. Se não criarmos as condições para gerar riqueza, fornecendo educação, cuidados de saúde ou serviços públicos simples, não conseguiremos promover um ciclo virtuoso de crescimento.
A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuela Leitão Marques, Ministra que também marcou presença nesta sessão, destacou a colaboração dos diferentes organismos da administração pública, precisamente na concretização da modernização dos serviços.
O que hoje nos juntamos aqui para inaugurar é aquilo que os cidadãos veem e vão utilizar. Mas nunca devemos esquecer o que está por detrás destes serviços, o que possibilita a existência desta loja. Refiro-me a uma cultura de colaboração entre serviços públicos de diferentes níveis da administração pública. Tal exige a modernização também dos seus back-offices, daquilo que não vemos, para que possam partilhar informação, para que possam dar respostas mais integradas através de vários canais de atendimento, desde a internet ao telefone móvel. Mas refiro-me igualmente à vontade política para promover e incentivar essa colaboração. Ela é hoje indispensável, não apenas para obtermos os ganhos de eficiência que nos permitem, como disse o Sr. Ministro das Finanças, dar continuidade ao serviço público, mas também para podermos prestar serviços que correspondam às expectativas, às nossas expectativas como cidadãos. Próximos, proativos, simples, sem burocracias desnecessárias, organizados em torno das nossas necessidades. Na verdade, para nós cidadãos, serviço público é serviço público. Pouco interessando se a competência é deste ou daquele Ministério, da administração local ou da administração central. Quantas vezes, Sr. Presidente, já não foi interrogado sobre serviços que não são da sua competência e não teve que dar uma resposta aos seus cidadãos sobre eles? Minhas senhoras e meus senhores, este é um caminho inevitável. O único que temos para garantir a qualidade dos serviços públicos. O único que responde a uma boa gestão dos impostos que os cidadãos nos confiam.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ao contrário daquilo que estava inicialmente previsto, o pavilhão municipal Cidade de Tomar já não vai receber este sábado a exposição de artesanato que o CIR ali pretendia levar a cabo no âmbito das atividades do aniversário que a instituição, recorde-se, assinalou no passado dia 10 de fevereiro. O certame deverá ser realizado numa data futura, logo que possível. Apesar disso, o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar decidiu recorrer à prata da casa e vai, amanhã sábado, realizar uma pequena mostra de produtos realizados pelos utentes do CIR no espaço do Continente de Tomar. Mostra que pode ser visitada entre as 11 e as 19 horas e onde estes produtos podem ser adquiridos, com destaque também para a presença de artigos com a nova mascote da instituição, o Cirino. Esta é mais uma iniciativa que visa angariar fundos para o CIR, que, como referia Fernanda Marçal no decorrer do aniversário, quer este ano, entre outros objetivos, adquirir uma nova viatura.
A aquisição de uma nova carrinha, porque há um veículo nosso que faz o transporte diário dos nossos utentes, que está realmente tem mesmo que ser substituída, e portanto a nossa aposta durante este ano dos 40 anos do CIR vai também incidir na angariação de fundos precisamente para adquirir uma nova carrinha. E em termos de futuro, temos como projeto a ampliação do lar residencial, que é extremamente importante, na medida em que as famílias vão envelhecendo e os nossos utentes vão precisando de cuidados mais diretos e de um espaço onde os possam receber. Além disso, vai ser também a remodelação de uma vivenda para residência autónoma que simpaticamente e carinhosamente nos foi cedida por uma família de um dos nossos utentes, a quem muito agradecemos por isso. Aguardamos a abertura das candidaturas para estes dois projetos e temos a esperança de que eles sejam aprovados, porque serão uma mais-valia para a continuidade da instituição e para a qualidade do serviço prestado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois, no passado dia 12 deste mês, o Bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino Domingos, ter dado início em Tomar ao ciclo de conferências integradas no ano jubilar da Misericórdia, a Vigararia de Tomar vai promover nesta segunda-feira à noite, aliás, nesta sexta-feira à noite, assim é que é, a segunda conferência integrada neste ciclo. Entretanto, como revelava a Hertz o Padre Mário Duarte, Parque de Tomar, estão em preparação duas novas conferências.
Estamos a programar outras duas para uma ulterior ocasião. De qualquer maneira, estas duas conferências têm muito a ver com aquele que é o ano santo, o ano jubilar, que foi proclamado pelo Papa Francisco e tem como tema principal a misericórdia. E então, à luz do ano jubilar deste ano santo, proclamado pelo Papa Francisco, a Diocese decidiu promover estas duas conferências a partir da colaboração aqui da Vigararia de Tomar, a misericórdia e a espiritualidade na família. Penso que é um tema atualíssimo. Tem a ver com a crise na família e num tempo em que a família parece fora de moda, é bom que alguém a promova. E a Igreja desde sempre defendeu a família e defende-a como uma célula fundamental da construção da sociedade. A segunda conferência será proferida pelo Padre Chico Ruivo às 21 horas também e no mesmo local, a Biblioteca Municipal. Como o ano santo tem o tema da misericórdia, é fácil. Soma-se um mais um e dá dois. A misericórdia no Evangelho de São Lucas, que é o evangelista deste ano.
Misericórdia, o tema desta segunda a conferência, também a realizar-se hoje à noite, a partir das 21 horas, na Biblioteca Municipal de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já foi publicado em Diário da República o concurso público do município de Vila de Rei para a reabilitação e beneficiação do acesso ao Centro Geodésico de Portugal. Entre os trabalhos a executar encontram-se o alargamento da estrada de acesso e repavimentação da mesma, criação de uma maior área de estacionamento, incluindo um espaço próprio para autocarros, a criação de um acesso pedonal e ciclovia e a criação de um quiosque junto à zona de merendas e sombreamento da mesma. As propostas para a execução da obra devem ser submetidas através dos canais próprios, com valor máximo base de procedimento de 135 mil euros e com prazo de execução de 3 meses. Com estas obras de beneficiação, o município de Vila de Rei pretende criar melhores acessos e também melhores infraestruturas, reforçando assim as condições de acolhimento dos visitantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Em Constância vai decorrer em breve um workshop de pintura e desenho, uma iniciativa de Máximo Esposito, pintor, retratista e artista gráfico. A iniciativa é dirigida a todas as pessoas que queiram aprender a desenhar e a pintar, respeitando os ritmos, as capacidades e também a sensibilidade de cada um. Pretende-se assim dar-se uma maior divulgação para o curso de pintura e desenho que se encontra a decorrer em Constância, caracterizado por um acompanhamento individual e constante por parte do professor, que ensina competências de desenho e pintura com a aprendizagem de diferentes técnicas que, entre outros, vão contar com lápis, aguarela, passando pelo pastel e pelo acrílico. Utilizando técnicas mistas, este workshop centra-se no desenho, à vista, paisagens, retratos e também criatividade imaginativa. Um workshop que é gratuito e que vai decorrer no próximo dia 27, pelas 15 horas, no Parque Ambiental de Santa Margarida da Coutada, devendo os interessados contactar a Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, para mais informações e inscrições no curso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Hoje em dia, todos sentimos que o mundo está mais imprevisível, mais perigoso e mais desumano, em resultado da louca corrida aos armamentos, dos sucessivos testes e ensaios nucleares e da grande onda de refugiados que desesperadamente procura atingir a Europa. Por isso, são cada vez mais importantes os esforços que o Papa Francisco faz ao promover o diálogo entre os líderes políticos e religiosos, ao apelar constantemente à paz, à concórdia e à tolerância entre os povos, ao dar exemplos concretos de partilha e solidariedade com os mais pobres e desprotegidos da sociedade e, mais recentemente, ao proclamar o ano jubilar da misericórdia. No entanto, resta saber se estes esforços, estes apelos e estes exemplos são escutados e colocados em prática pelos responsáveis políticos, religiosos e militares dos vários países, quando parece que, diariamente, os acontecimentos estão a evoluir de forma pouco animadora. Por outro lado, a este respeito, também são importantes as iniciativas realizadas pela Diocese de Santarém e pela Vigararia de Tomara ao organizarem um ciclo de conferências sobre a temática do ano jubilar, o qual teve o seu arranque na passada semana com uma palestra dada pelo Bispo de Santarém sobre o tema da misericórdia e espiritualidade na família. De facto, apesar da ausência de muitas pessoas e instituições que tinham o dever de estar presentes, foi bastante significativa a adesão dos tomarenses à conferência de Dom Manuel Pelino, o qual refletiu e dialogou com os participantes sobre as questões do casamento, do divórcio, dos recasados, dos conflitos no namoro e no matrimónio, do diálogo e da sua ausência entre as várias gerações familiares, da necessidade de compreensão e apoio a dispensar às pessoas tentadas pelo desencanto, pela dispersão e pelo individualismo, entre outras problemáticas abordadas. Por último, o Bispo Santarém apontou vários caminhos para renovar a pastoral da família, de modo a estar cada vez mais próxima e comprometida com a vida dos homens e das mulheres e também com a vida dos esposos, tendo ainda aproveitado o momento para lembrar que a nova conferência sobre o tema A Misericórdia no Evangelho de São Lucas irá decorrer precisamente hoje na Biblioteca Municipal de Tomara.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. É tudo. Voltamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.